Senhoras e senhores deputados, Portugal fez um percurso muito positivo na prevenção e cessação tabágicas, desencorajando a iniciação e encorajando os fumadores a deixarem de fumar. Isto é uma evidência que tem sido cada vez mais evidente ao longo dos últimos anos. Portugal já cumpre os seus compromissos decorrentes do direito internacional, assumidos na Convenção Quadro da Organização Mundial de Saúde para o Controlo do Tabaco, do qual nos tornámos Estado-parte em 2005. Mas esta proposta de lei que estamos a discutir agrega duas matérias totalmente distintas, que deveriam merecer, em minha opinião, apreciação autónoma. Uma, a transposição para o ordenamento jurídico português de uma diretiva europeia que regulamenta apenas a questão dos aromas distintivos. Outra, respeitante as restrições em locais de venda ou de consumo de produtos de tabaco, ou seja, tenta fazer uma alteração legislativa de fundo no que toca à prevenção do tabagismo e, por isso, vai muito para além da diretiva. Quais são, portanto, as razões para alterar esta lei? A minha opinião podem ser três. A opinião de quem está no governo será esta? Talvez não. A situação do país e a evolução deste assunto, desde a alteração à lei, não será esta a razão, porque a própria lei prevê avaliação periódica no país e, como essa avaliação não está feita, nem sequer terá sido iniciada, ninguém deve fazer afirmações sem saber. Portanto, era bom saber, era bom iniciar. E terceira razão. Obrigações internacionais, e esta talvez sim. Normas que devem ser transpostas para a legislação nacional com caráter obrigatório e já. Por isso, senhoras e senhores deputados, senhores membros do governo, justifica-se alterar a lei para efeitos da transposição da diretiva em causa, mas por todos os outros argumentos usados, não há razão, evidência ou urgência em ir mais longe do que isso. E só estamos no debate da generalidade. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formular o pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada, há algo que penso que podemos talvez concordar. É que o Governo e a maioria em que a Sra. Deputada aqui se apresenta pouco fez para reduzir a dependência do tabaco em Portugal. E chegado a este ponto, em vez de quererem corrigir o que foi mal feito ou fazer o que ainda não foi feito, querem proibir os portugueses e tratar os fumadores como crianças ou como mentecaptos. Esta é a verdade do projeto que aqui se lhes apresenta. Pergunto-lhe, não é a minha opinião, é o que deriva da proposta de lei que o Governo faz. Pergunto-lhe se sabe quantos medicamentos comparticipados para deixar de fumar há em Portugal. Zero. No momento em que estamos, há medicamentos para deixar de fumar em Portugal cuja embalagem é mais de 100 euros. E já nenhum é comparticipado por este Ministro da Saúde. Nenhum. E querem proibir os portugueses de fumar. Ou seja, não se pode fumar em espaços de diversão. Não pode haver máquinas em espaços de diversão. Não, há cafés únicos numa aldeia que vão deixar de ter pontos de venda. Mas o que é importante é dizer, que vão deixar de ter esses pontos de venda. E eu queria lhe perguntar, Sra. Deputada, o que é que vai acontecer quando em aldeias deixar de haver um ponto de venda de tabaco? O que é que vai acontecer quando em algumas vilas de Portugal, dos dois únicos pontos autorizados de venda de tabaco, cessarem? Sabe o que é que vai acontecer? Todos sabemos e ninguém o quer dizer. Vai passar a haver uma onda brutal de contrabando em Portugal. E é o PS que está a promover essa onda de contrabando. E por isso, quando chegamos aqui, nós olhamos e perguntamos quanto tempo se demora em Portugal para uma consulta médica para procurar reduzir a dependência do tabaco. Meses. Em alguns distritos do país, anos. Quantos medicamentos com participados? Zero. E qual é a solução? Proibir. Proibir, proibir e multar. A mesma lógica que tem funcionado sempre. Caça à multa, caça ao saco de dinheiro dos portugueses, tratá-los como mentecaptos, tratá-los como criminosos, tratá-los como crianças, a eles todos. É isto que o PS sabe fazer melhor. Mas não fiquei, vou terminar, Sr. Presidente, sei que o meu tempo já terminou. Não queria deixar, apesar de estar a questionar, Sr. Deputado, que ainda tem tempo, mais do que a sua intervenção e a intervenção do Governo, a intervenção do PSD entristeceu-me ainda mais. E vou-lhe dizer porquê. É que depois de tanta conversa, de tanto ataque, não percebemos como é que o PSD vai votar. Se vai dar a mão ao PS mais uma vez ou se vai votar contra a lei. E eu acho que quem está em casa...
Peço conclua, Sr. Deputado.
E eu acho que quem está em casa já está um bocadinho farto deste somos contra, somos contra, somos contra. Como é que votamos? Votamos a favor. Somos contra, somos contra, somos contra. Como é que
Muito
votamos?
Obrigada.
Votamos a favor. Acho que já chega. Acho que já chega disto.
Deputado, muito obrigada.
Esta lei vale zero e é como zero que tem que ser tratada. Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, eu entre as conversas e os arrufos, digamos assim, entre PSD e Chega, compreenderá que não me vou meter. Mas também não vou seguir nem acompanhar a sua deriva em relação às suas afirmações em relação à prevenção e ao tratamento do tabagismo. De facto, houve um percurso que foi iniciado em 2005 e quando eu afirmei a primeira evidência foi com toda a convicção de que Portugal fez de facto um caminho muito positivo na prevenção do tabagismo e no tratamento da doença. Acontece que houve de facto um investimento nas consultas de cessação tabágica. Mas o que acontece em relação aos medicamentos comparticipados ou não, que ainda existem, não são nenhuns, eu estive a fazer uma consulta, há pelo menos dois que são, mas haverá muitos mais. Mas sabe, Sr. Deputado, o que diz a evidência científica, e que foi até afirmada numa entrevista pela Sra. Secretária de Estado, é que infelizmente os medicamentos que existem não foram muito eficazes para este fim. E de facto... Parece que estão a surgir novos medicamentos mais eficazes para o combate ao tabagismo e para a prevenção também da doença e, portanto, isto é tudo um caminho que se vai continuar a fazer e, nessa medida, eu tenho que afirmar que, de facto, os governos do Partido Socialista têm tido essa preocupação.
E coragem.
Quanto à questão das proibições, é evidente que ninguém gosta de ter direitos, liberdades e garantias de uma forma tão impositiva assim. Quando há um valor mais alto, nós até podemos compreender como no passado e bem mais recente nós acatámos medidas que nos foram difíceis de acatar, mas de facto era preciso fazê-lo. Portanto, o que eu quero apelar ao Sr. Deputado e compreendendo que estamos ainda na fase do debate da generalidade, é que possamos fazer melhoramentos, corrigir e ter em causa e ter em mente que deverá daqui sair uma lei que seja cumprida e que espere também pelas orientações mundiais que podem estar a vir depois da COP10 que se vai realizar em novembro deste ano. Portanto, aguardemos e possamos fazer isto em dois tempos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, para uma curta intervenção.
Paulo Marques está a pedir uma interpelação à mesa.
Sr. Deputado Paulo Marques pede a palavra para que efeito.
Sra. Presidente, era só uma interpelação à mesa para lhe dizer que vou fazer chegar um link do SNS 24 que responda às perguntas do Sr. Deputado André Ventura. São só 7 minutos de leitura e lá tem as respostas às suas perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigada. Fica a informação. Para uma breve intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu resolvi usar estes 32 segundos, porque perante o que se passou aqui neste debate, perante a linguagem corporal dos deputados do PS, perante a intervenção da Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, eu sinto-me numa obrigação de fazer um apelo, não sei muito bem como é que funciona a máquina coordenadora do rolo compressor do PS. O Primeiro-Ministro foi agradecer ao Papa, levou a Ministra dos Assuntos Parlamentares, não estão aqui, o líder parlamentar também não está aqui, mas esta sessão está a ser transmitida e gravada, alguém fará chegar o recado. Por favor, deem liberdade de voto a esta bancada, porque eu sei, sabemos todos que fumar faz mal, mas votar contra a consciência ainda faz pior. Liberdade de voto, por favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Susana Amador pede a palavra para que efeito?
Uma interpelação à mesa, Sra. Presidente.
Faça o favor.
Apenas para explicar, para quem ainda não tenha entendido, que o Partido Socialista tem como princípio básico e basilar a liberdade de voto neste grupo parlamentar. E, portanto, isso tem sido uma evidência.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Uma regra essencial. Obrigada.
Claramente não é uma interpelação à mesa. Quando as senhoras e os senhores deputados deixarem de dialogar de bancada para bancada, senhores deputados, eu vou, se não criam as condições para prosseguirmos, eu interrompo a sessão. Sr. Deputado André Ventura pede a palavra para que efeito?
A mesma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Apenas para deixar claro que o Partido Socialista não dá lições de democracia a ninguém e nos chega.
Sr. Deputado, claramente não é uma interpelação à mesa, tal como há pouco também não foi interpelação à mesa. Eu referi isso.
Só dizer-lhe, Sr. Presidente.
Se guardassem mais silêncio, ouviam aquilo que a mesa dizia.
Apenas, Sr. Presidente, que nos chega à total liberdade de voto em todas as matérias.
Senhoras e senhores deputados, façam favor de criar condições para o senhor deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP, poder usar da palavra.
Muito obrigado, senhora Presidente. Se houver condições, eu julgo que é importante recordar a esta Casa que nós estamos a discutir um dos assuntos mais relevantes, que é a saúde, a promoção da saúde na nossa população. E parece estar esquecido daquilo que deve ser o fito quando avaliamos aquela que é a proposta que temos em cima da mesa. E, na verdade, aquilo que nos preocupa é que não se faça essa reflexão séria e ela deve ser bastante ponderada. Nomeadamente, como é que nós conseguimos dar à nossa população a capacidade de promover a saúde, promover hábitos saudáveis? E é isto que nós devemos refletir. E como é que é feito? É através da educação, é através da comunicação, mas é principalmente através de políticas de saúde pública que vão ao encontro do combate aos malefícios do tabaco em concreto que estamos a discutir. Quem está mais exposto aos malefícios do tabaco, senhores deputados, são as crianças, são os adolescentes, são também os jovens adultos, as nossas grávidas e são a camada social mais desfavorável, mais desfavorecida. Por isso importa que nós tenhamos medidas de saúde pública efetivas e concretas e não que coloquemos fumadores contra não fumadores, nem que ponhamos em causa essas medidas de saúde pública. Temos dúvidas se de facto,
se conclua, senhor deputado.
Se de facto o Governo quer caminhar nesse sentido, porque para o fazer tem que robustecer o Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente com consultas nos cuidados de saúde primários, e que resiste a fazê-lo.
Muito obrigada, senhor deputado. Vamos passar à fase de encerramento. Por efeito, tem a palavra a senhora A senhora Secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares. Faça favor, senhora.
Muito obrigada, senhora Presidente.